pontapé inicial no ar em mais uma sexta-feira. Eu sou o Renan Basílio e, como dizem por aí, ano novo, vida nova, nessa nossa primeira edição de sexta-feira de 2021, eu tenho a alegria de dar as boas-vindas a dois novos integrantes do nosso time da Audioativo, o Bruno Mota e o Vinícius Rodeio. Dá o seu alô aí, Bruno.
Fala, rapaziada. Muito bom estar aqui nessa primeira edição de sexta-feira do Audioativo e vamos falar sobre futebol, tem muita coisa para falar.
Fala, Vinícius.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, quando vocês estiverem escutando. É um prazer imenso estar aqui na companhia de dois grandes amigos e vamos falar um pouquinho mais sobre futebol carioca e que temos bastante coisa aqui para comentar hoje.
Muito bom, é isso aí. Mas antes de começar, vou deixar aquele nosso recado, fazer nossa propaganda. Visite o nosso site audioativo.com. Lá você tem acesso a todos os programas da casa, esporte, música, cinema, notícia e muito mais. Você encontra em audioativo.com. Acompanhe nosso Instagram, @audioativo.eco, para interagir com a gente, ficar sabendo sempre que sair um programa novo. Curte também nossa página no Facebook, em facebook.com/audioativo.com. Segue lá no Twitter, @audioativo. Se você nos ouve pelo Spotify ou pelo Google Podcasts, assine o feed da Web Rádio Audioativo nessas plataformas e, assim, sempre que sair um programa novo, você vai ficar em destaque lá na sua página inicial. Bom, é isso. Vamos para o nosso programa e vamos começar nas Laranjeiras. Vamos falar do Fluminense. Que na última quarta-feira visitou o Corinthians na Neoquímica Arena e foi atropelado 5-0 para os paulistas. Gol de Jô, Cazares, Fagner, Matheus Vital e Luan. Desde 2005, quando levou 6-1 do Paraná, o tricolor não sofria uma derrota tão pesada. Bruno, conta pra gente o que você viu desse jogo e o que aconteceu com o Fluminense em São Paulo nesse jogo, que era um confronto direto pela classificação para a Libertadores, né?
É, foi uma noite trágica pro Fluminense, ainda mais um confronto direto para uma possível vaga na Libertadores, que é uma competição que o Fluminense não disputa desde 2013. Além disso, foi a maior goleada sofrida pelo Fluminense na história do confronto e o maior placar sofrido pelo time em toda a temporada. O último placar que teve uma diferença de gols tão grande assim foi um 3-0, sofrido pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca. Isso por causa de uma superioridade que não foi só técnica, mas principalmente tática. O time tentou repetir a mesma escalação do jogo contra o Flamengo e tentou apostar numa defesa bem armada, e por alguns minutos o time conseguiu. Mas a gente via que o time do Corinthians trocava muito espaço, trabalhava muita bola, e afetava muito a lateral esquerda do Fluminense. A gente via que tinha muitas jogadas por ali, principalmente pelo Fagner e pelo Mosquito. E a maior parte dos gols saiu justamente por aquela área. 4 dos 5 gols do Corinthians foram na lateral esquerda. O Corinthians trabalhava muito forte nas inversões. E o Fluminense, naturalmente, ele percebendo essa fragilidade no lado esquerdo, você pode ver na escalação média do campo, que os jogadores se deslocavam para o lado esquerdo. Então o Fluminense ficava nessa de inversões, puxando a marcação e criando espaço. E volta e meia sempre surgiu espaço. O primeiro gol foi assim. E os segundos também, mas os segundos aconteceram no segundo tempo com uma escalação um pouco diferente. Como o Fluminense não conseguia sair da arapuca montada pelo Mancini, além de não conseguir ser criativo no meio de campo, e o Corinthians não conseguia deixar o adversário criar bola, o Fred não conseguia acionar seus pontas muito bem, no segundo tempo o Ailton fez duas substituições. Ele tirou o Hudson e o Michel Araújo da ponta direita para colocar o Luke e o Nenê. A ideia, creio eu, que era meio que povoar mais o meio de campo, fechar duas linhas de quatro para segurar essa bola do Corinthians. Não deu nem um pouco certo. O Fluminense ficou muito frágil. Danilo Barcelos teve uma partida assim horrorosa. Ele não conseguia acompanhar a velocidade do Mosquito e do Fagner. E o resultado foi que aconteceram 3 gols em menos de 15 minutos. Realmente foi uma atuação assim para esquecer. E o Ailton tem muito que trabalhar, porque outros times já viram essa fragilidade no Fluminense e vão explorar isso certamente.
Bom, acrescentando o que você falou, Bruno, concordo bastante. Pelo lado esquerdo, eu acho que muito se cai na conta do lateral esquerdo, Danilo Barcelos. mas que nesse caso desse jogo do Fluminense deve-se muito a quem acompanha, quem faz a dupla com ele, que foi no caso o Wellington Silva. Então em diversos momentos a ausência do Wellington Silva pela esquerda fez com que dois jogadores do Corinthians sempre ficassem contra o lateral esquerdo do Fluminense, que acabava ficando vendido em quase todos os lances.
Sim, concordo, ministro. Acho que quem ficou nessa parte lateral esquerda, até o Iago Felipe, que às vezes não joga muito para ali, mas ele estava muito nessa parte esquerda do campo, foi todo mundo assim muito ruim. Uma confusão danada no meio de campo. Pô, foi pesado. O torcedor tricolor sofreu bastante na última quarta-feira.
É isso, de fato, como o Bruno falou, uma partida para esquecer, essa do Fluminense. O Fluminense que agora está na sétima colocação do campeonato, com 43 pontos. 43 pontos em 29 jogos. E vê o Corinthians e Santos na cola já, ambos com 42 pontos e um jogo a menos. E até mesmo o Ceará com 39 pontos e o Atlético Paranaense com 38 já são ameaças, né? O Atlético tem a terceira melhor campanha do segundo turno, o Ceará a nona e o Fluminense apenas a 15ª. Vinícius, com o Adair Helman, o Fluminense não jogava um futebol vistoso, que encantasse, mas era sempre um time muito combativo, muito competitivo, um time que era difícil de se enfrentar. O que mudou tanto desde a saída do Adair há pouco mais de um mês?
Bom, Renan, eu acho que o principal ponto que teve de mudança no Fluminense foi a inconsistência. O time que era mais sólido, conforme se disse, não fazia um bom futebol, mas era um futebol que dava resultado, e é o que é basicamente a maior parte das equipes procuram. Mas eu acho que o que mudou principalmente foi se tornou um time muito inconsistente. É, tem lapsos de jogar bola dentro dos jogos e isso acaba fazendo com que tenha lapsos de 30, 40 minutos jogando bem e acaba o restante do jogo não fazendo uma boa partida. E foi assim, no empate contra o Vasco, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o São Paulo e inúmeros outros jogos já depois da saída do Odair. Eu acho que o grande exceção foi no jogo contra o Corinthians, que efetivamente não teve quase pouquíssimos minutos de bom futebol, mas que foram suficientes contra o Flamengo, uns 30, 40 minutos que fizeram muito bem no segundo tempo para conseguir a vitória diante do rubro-negro. Mas eu trouxe um dado que eu achei muito interessante, que exemplifica muito o que você comentou, Renan, é que nos últimos 5 jogos, que foram desde a saída do Odair, o Fluminense só conquistou 4 dos 15 pontos disputados. Então foi uma vitória, um empate e 3 derrotas. E essas 3 derrotas custaram caro ao Fluminense, que vê cada vez mais os adversários aproximarem na vaga, na busca, na vaga no topo da tabela, na busca numa vaga numa próxima Libertadores.
E no sábado, às 19 horas, o Tricolor vai receber o Sport no Nilton Santos, porque o Maracanã já foi entregue para a Conmebol preparar o estádio para a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, dia 30 desse mês. Até lá, o Fluminense vai mandar esse jogo contra o Sport no Nilton Santos e o clássico contra o Botafogo, daqui a 2 rodadas, será em São Januário. O time não tem grandes desfalques para a partida, a não ser pelo Ganso e o Marcos Paulo, que vai enfrentar o rubro-negro pernambucano, que quer se afastar da zona de rebaixamento. Qual o cenário que vocês enxergam para esse jogo de sábado do Fluminense?
O Sport é um time que ele não está exatamente na zona do rebaixamento, mas ele está naquela zona da confusão. E ele luta contra o rebaixamento. Eu acho que apesar do péssimo resultado da derrota na quarta-feira, eu acho que o Tricolor Carioca tem tudo para fazer um bom time. Eu acho que o empate já vai ser bom para acalmar os ânimos nas Laranjeiras.
Verdade, Bruno. Concordo com você. Acho também que deve ser um jogo muito equilibrado. Um empate também eu acho que venha a ser o resultado mais esperado. Mas trazendo aqui um motivo de maior preocupação para o torcedor tricolor no momento é os erros individuais. O Fluminense tem perdido muitos pontos por os erros individuais nos últimos jogos. Foi assim no jogo do turno, quando o Egídio fez uma partida não tão boa contra o Sport e acabou perdendo. Então acho que o Thiago Neves e o Patrick pelo Sport são os jogadores que estão previstos para para jogarem a partida e que podem dar um lapso de qualidade ao time do Sport e conseguir, são os jogadores que o Fluminense precisa tomar mais atenção com o time do Sport.
Será que pinta lei do ex aí?
Sempre um perigo, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos agora falar do Vasco da Gama.
Vamos todos cantar de coração.
Vasco vive essa semana, depois da vitória sobre o Botafogo no último domingo, um ambiente mais leve, né? Um clima mais leve em São Januário. O time ainda luta contra o rebaixamento, mas a distância de 3 pontos para o Bahia, o primeiro time no Z4, dá um pouco mais de tranquilidade para o Luxemburgo trabalhar. E falando no trabalho do Vanderlei Luxemburgo, o desempenho do Thales Magno sob o comando do treinador tem sido o assunto no clube essa semana, né? Depois do gol e do bom desempenho do jogador no clássico. Bruno, o que tem nessa relação entre Luxemburgo e Thales que ele consegue tirar o melhor do jovem jogador do Vasco?
Eu acho que o Luxemburgo ele é especialista em times e consertar times que estão nessa zona de confusão, que é uma expressão que até ele mesmo criou. E a expectativa é que ele fizesse o que fez com o Flamengo há muito tempo, com o próprio Vasco em 2019. E a ideia era fechar a casinha, ter uma defesa bem postada e um time que seja efetivo nos contra-ataques. E tanto que a gente viu no jogo da última quarta-feira, para mim foi mesmo uma surpresa, é que mesmo frente a um time muito fragilizado, o Vasco conseguiu pressionar o Botafogo, teve alternativas, trabalhou bem a bola, teve amplitude. E eu acho que o Thales Magno é o grande símbolo dessa expectativa que o torcedor do Vasco vive com o retorno do Luxemburgo. O Thales e o Lux são velhos conhecidos, ele tem uma relação especial. O treinador foi o responsável por lançar o atacante em 2019, que então tinha 16 anos. E no clássico do Botafogo você via que ele estava com moral muito grande. Até o Thales falou que o Lux já deu confiança a ele. E ele, só um dado aqui, ele acertou 6 das 8 tentativas de dribles. Foi responsável não só pelo primeiro gol, mas puxou muito a marcação, trocou passes e na jogada que deram origem ao segundo gol, por exemplo. E são apenas 2 jogos, mas já dá para perceber as diferenças no desempenho na forma que o Thales vem sendo utilizado pelo Luxemburgo. O Ramon, ele funcionava mais ou menos como um ponto esquerdo mais fixo. Ele não tinha tanta liberdade para flutuar para o meio. Ele recebia a bola quase sempre para o confronto direto e puxar alguma marcação. O Sapinto foi a derrocada do Thales. Eu acho que ele passou muitos jogos esperando a bola esticada em contra-ataque. E os contra-ataques com o time do Sapinto eram muito mal organizados. E lutando por segundas bolas ou ligações diretas. Ele sofreu e acabou no banco de reservas. Com o Lucha, eles têm uma relação especial, já dá para ver, eles têm muito carinho um pelo outro. O Thales voltou a ser utilizado com maior liberdade de movimentação nas últimas 2 partidas. Ele varia um posicionamento entre o ponto esquerdo, onde ele mais gosta de atuar, e o centro do campo. E muitas vezes ele forma com o meia, na mesma linha que o Juninho, e tem menos obrigações defensivas. Isso porque o posicionamento do Léo Gil, ele ajuda muito quando tem que marcar o lateral da ponta que o Thales joga. E ele tem muita liberdade, fica pronto para ser acionado em contra-ataques e próximo ao Cano. Eu acho que a expectativa é que o Vasco, o Thales, que é uma grande estrela do time, o torcedor vascaíno tem uma expectativa, apesar de altos e baixos. Eu acho que tem tudo nessa relação para dar certo. E eu acho que não só o Lucha pode recuperar o futebol do Vasco, mas eu acho que o Vasco pode ajudar o Lucha a recuperar seu bom momento como treinador. O Vasco não é um time que, infelizmente, o Vasco é gigantesco, não tem tantas expectativas em 2021. Talvez não tenha tantas expectativas, mas tendo menos essa pressão, eu acho que o Lucha pode trabalhar e tentar coisas interessantes com o time. E ainda mais com a chegada do Benítez, vamos ver o que ele vai fazer.
Exatamente, aí acrescentando até mesmo o que você comentou, Bruno, esse rendimento do Thales tem contagiado todo o time. A gente pode ver até um grande destaque nas últimas 2 partidas com o Henrique pela lateral esquerda, que é onde justamente é o pedaço de campo que o Thales joga. E foi até um comentário que a gente falou agora há pouco do Fluminense, que tem essa dobra pelo lado esquerdo, que o Luxemburgo tem trazido um jogador do meio campo para fazer essa dobra e que tem ajudado, dado essa liberdade toda, que vai crescer ainda mais o futebol do menino Thales.
Isso, e como o Bruno falou, não é só esse bom desempenho do Thales que é boa notícia do Vasco essa semana. A outra é a renovação, o anúncio, enfim, né, da renovação do Martim Benítez. O Vasco acertou com o Independiente a renovação do empréstimo do argentino até o final de junho, pelo valor de R$1.300.000. O jogador já treinou com o grupo nessa quinta, treinou entre os reservas, e já pode ser relacionado para o próximo jogo, né? A questão parece ser de recuperar uma forma física, enfim. Vinícius, como o Benítez pode ajudar o Vasco nessa reta final de campeonato e como você acha que ele vai se encaixar nessa equipe montada pelo Luxemburgo? No lugar de quem, por exemplo, ele entraria?
Olha, Renan, eu acho que o caminho mais óbvio, a gente comparando o time antes Benítez, que não é há muito tempo atrás, ele fez a última partida contra o Fluminense no Clássico, onde teve um empate, eu acho que a princípio o lugar dele acaba sendo na posição do Juninho. Então, deve acabar sendo o menino da base do Vasco que vai dar lugar ao Benítez. Então, eu acho que o Vasco ganha muito com essa contratação. Eu acho que não só em questão dentro de campo, mas a questão de entrosamento. O Benítez é claramente um dos principais amigos do Cano aqui no Rio de Janeiro. É um cara na despedida. Você pode ver como que ele é um cara que é bem quisto pelos companheiros, como que é um cara que é visto com bons olhos e além dentro de campo, né? Eu trouxe aqui alguns números da passagem do Benítez pelo Vasco. Ele tem 24 jogos, sendo 21 deles começando como titular, 2 gols e 2 assistências. Então, mas além do que isso, o que a gente pode ver é que o Benítez, nesses todos os jogos que ele fez pelo Vasco, ele deu 39 passes decisivos. Isso eu acho que me chamou muita atenção. Ele também teve uma grande contribuição dentro da parte dos desarmes. É um cara que você vê que ele cria, ele também ajuda a defender, é o cara que, independente do que aconteça, ele tava lá pelo Vasco, então eu acho que vai ajudar muito nesses setores. Mas uma coisa também que eu gostaria de acrescentar, Renan e Bruno, é a questão da estratégia que o Vasco utilizou. Eu acho que o Vasco manteve os pés no chão, não se afobou e vê pelo um jogador que era bem querido pela torcida e quis fazer logo o pagamento. Mostrou a estratégia do Vasco de pés no chão, mostrou que o poder de negociação e mostra um pouco mais sobre essa nova gestão dentro do Vasco, que já mostrou com esse Benítez, que mostra ser um pouco diferente das gestões anteriores que tinham dentro do Cruz Maltino.
Sim, eu acho que isso foi muito importante, esse pé no chão mesmo, porque as finanças do Vasco não são lá aquelas maravilhas. E o Benítez, eu acho que ele dá um gás a mais pro Vasco seguir em frente, porque é como o Vinícius falou, ele é um jogador muito completo, muito criativo, e ele é muito bem querido pela torcida do Vasco. Tem um jogador assim que os torcedores gostam, aqueles apelidos de Ben 10. É uma coisa muito bom pro torcedor, levanta o moral do time, e acho que vai ser fundamental nessa reta final aí de luta contra o rebaixamento, que para mim eu acho que tem tudo para escapar e até tentar alçar alguns voos maiores.
É isso, e o Vasco vai receber o Lanterna Curitiba em São Januário no sábado às 21 horas. Curitiba, que não vence há 10 rodadas, é o pior visitante do campeonato. Essa é a chance de ouro do Cruz Maltino para abrir 6 pontos de folga pro Bahia e dar uma respirada ainda maior na classificação, né? O Vasco deve vir com o mesmo time que enfrentou o Botafogo. A única alteração deve ser a volta do Léo Matos na lateral direita, depois de cumprir suspensão. Então, amigos, Vasco e Curitiba, só a vitória interessa ao time da Colina, né?
Certamente, Renan. Eu acho que a vitória vai ser muito importante nesse para sair dessa zona da confusão, como o próprio apelida o Luxemburgo. Eu acho que tem tudo para conseguir esse bom resultado. Vem de bom, vem agora com o Luxemburgo, ainda não perdeu. Até alguns vascaínos brincam que o Vasco ainda não perdeu no ano. Então eu acho que tem tudo para ser um ótimo jogo. E além de não contar com a torcida, é o fator São Januário. É um terra onde o Vasco conhece, tem toda essa questão. E aproveitar também que o Curitiba não vem do bom retrospecto, conforme você comentou, Renan. É um time que mostra já há muito tempo as suas deficiências dentro de campo, vem mostrando por muito tempo que é um time que está ali, vai brigar e fatalmente ocupa a posição de lanterna hoje pelos resultados que vem apresentando, tanto dentro quanto fora de campo. Então acho que tende a ser um jogo tranquilo para o Vasco, mas sempre lembrando que no primeiro turno também era visto como um jogo tranquilo para o Vasco acabou perdendo no Couto Pereira.
Eu também acho que apesar desse retrospecto ruim no primeiro turno, vai ser um jogo tranquilo para o Vasco. Eu acho que com jogadores com moral lá em cima, eu acho que vai dar muito certo isso. Eu acho que tem tudo para sair de lá com uma vitória, sair de São Januário com uma vitória. E eu vou acompanhar com muita expectativa, porque é bom ver o Vasco com tranquilidade, ver o Vasco em bons momentos assim.
Agora vamos falar do Clube da Estrela Solitária, vamos falar do Botafogo. A derrota para o Vasco por 3-0 no último jogo parece ter sacramentado o com 98% de chances de rebaixamento, 3 pontos em 30 disputados no segundo turno. O Botafogo não mostra ter forças para ainda lutar pelo que seria um milagre, né, nessa permanência na primeira divisão. Por isso, a diretoria do presidente recentemente empossado, o Durcésio Melo, já planeja o futuro sem a cota da Série A, o que significaria aí um déficit de 130 milhões de reais nos cofres do clube. E também sem qualquer perspectiva da tão sonhada transformação do clube em SA. Vinícius, é esse o caminho para o Botafogo? Já é hora de parar e pensar no planejamento para enfrentar a Série B em 2021?
Eu acho que sim, Renan. Eu acho que é o momento de a gente ver no cenário onde que o Campeonato Carioca começa 4 dias depois do fim do Brasileiro, então a gente não tem tanto tempo, e o Botafogo começar a pensar isso desde agora é muito importante. Eu acho que com essa questão de não ter tanto dinheiro, eu acho que já era um cenário que o Botafogo já vem almejando há bastante tempo. Só que eu gostaria de vir com os comentários, Renan e Bruno, que eu acho que, ao meu ver, o elenco do Botafogo não é aquele elenco que a maior parte dos torcedores olha e fala: caramba, não tem um jogador que se salve aqui. Pelo contrário, eu acho que tem muito bons jogadores, tem dois ótimos goleiros como o Gatito e o Cavalieri, dois ótimos zagueiros como o Canu e o Benevenuto. Também tem o Rafael Foster, que eu acho que é um jogador polivalente, que tem espaço na maior parte dos clubes brasileiros. Também tem o Vitor Luiz, tem boas surpresas como o Caio Alexandre e o Babi. Então eu acho que o segredo do Botafogo começar é aproveitar esse tempo que ele vai ter antes dos rivais, inclusive a Série B terminando antes. Os times que vão ficar na Série B terão mais tempo para se organizar, mas eu acho que é fazer a receita de bolo para disputar a Série B. Ou também para permanência na primeira divisão, por mais a gente saiba que é muito difícil. Eu acho que é bom já começar a planejar os dois cenários, e o cenário mais realista no momento é a disputa da Série B. Então é você fazer a receita de bolo, é manter os salários em dias, é buscar manter alguns desses jogadores que a gente comentou, fazer o papel também de prospectar jogadores que têm esse perfil de Série B. O time que disputou, a última vez que disputou em 2015, teve esse mesmo sensação de buscar jogadores não tão badalados, jogadores com perfil de Série B. Foi até uma coisa que o Antônio Lopes, que montou aquele time essa semana, chegou a falar sobre a direção do Botafogo. E principalmente, observar os jogadores da base. Eu acho que esse vai ser um bom momento para o Botafogo ver, Botafogo olhar e seguir esse planejamento, que eu acho que tem de tudo para ser benéfico e ajudar o Botafogo a retornar o mais rápido possível para o lugar que ele não deveria ter saído.
Eu concordo com o Vinícius. Eu acho que o Botafogo tem peças que são de muita qualidade. Eu acho que até no começo do campeonato a gente ficava surpreso com certos jogos de como o Botafogo tinha azar. O Botafogo tinha partidas que ele jogava melhor, mas não conseguia o resultado por alguma coisa, o inexplicável do futebol. Eu acho que é isso. O Botafogo, como a gente já sabe, ele teve 52 jogadores em todo o seu elenco durante a temporada, o que mostra uma certa indecisão para formar um time. E isso o Botafogo não vai poder ter se ele jogar a Série B. O presidente do time já está preparando uma limpa no elenco, com os salários mais caros, porque a realidade financeira do Botafogo não comporta, não vai comportar esse tamanho e, de certa forma, essa desorganização que a gente viu na temporada.
É interessante você comentar isso, Bruno, porque muito, ali na metade do campeonato, muita gente, quando ainda era comandado pelo Paulo Autuori, falava: poxa, é uma questão de sorte, uma hora a bola vai começar a entrar pro Botafogo. E de fato não entrou. E agora, eu acho que, só acrescentando isso que a gente estava conversando, é definir primeiro quem vai comandar o futebol, quem vai ser o diretor esportivo e, principalmente, quem vai ser o técnico. A gente tem o Barroca hoje, mas os números do Barroca também não são dos melhores. Então essa definição do treinador, quem vai estar na frente do esporte, do futebol do Botafogo vai ser muito importante para a sequência desse planejamento para o ano de 2021.
Com certeza, né? E também não é só dentro de campo que o Botafogo anda patinando. O ambiente interno também não anda nada bem no Glorioso. Nessa terça-feira, o presidente divulgou nota afirmando que aplicou uma multa a jogadores que, abre aspas, entendemos não estar havendo o comprometimento com o Botafogo e seus próprios companheiros de trabalho, fecha aspas. Esse posicionamento da diretoria veio logo depois da divulgação de um vídeo da despedida do Honda, jogador que rescindiu o contrato com o clube, né? E nesse vídeo aparecem os zagueiros Benevenuto e Rafael Foster, os meias Caio Alexandre, Renteria e também o atacante Matheus Babi dançando e cantando em uma festa promovida pelo japonês. Então, Bruno, sem assumirmos aqui um papel de fiscais da vida privada dos jogadores, porque isso não nos cabe, mas podemos discutir se o problema do Botafogo é só técnico ou se falta também comprometimento dos jogadores com o clube?
É, Renan, eu acho que isso é uma situação que é um dos tijolinhos que agrava, é uma coisa que escancara uma certa zona interna do Botafogo. E é o que você falou, essa notícia, pra mim, eu fiquei um tanto quanto abismado. O presidente do César Melo como vai aplicar multas jogadores por falta de comprometimento. Ele até usa o termo punições administrativas, que eu acho que é, assim, curiosíssimo. E, por um lado, a medida mostra que a gente viu no clássico do último domingo não foi algo, assim, muito aleatório. No jogo a gente viu uma confusão tática, às vezes que beirava o amadorismo. Os jogadores que não conseguiam nem se armar num esquema para poder atacar o Vasco. Por outro lado, eu acho que a medida é um tanto incomum e chegando a esse ponto de ter que penalizar financeiramente os jogadores e escancara como existe uma falta de comando sobre o elenco do Botafogo, que de novo é bem grande. Esse eu acho que é um dos tijolinhos que mostra, tipo, como o Botafogo chegou à situação que está hoje. Aí é um clube que tem uma dívida imensa, se você comparar, não é a maior do país, mas se você comparar com o que o Botafogo faz de receita e a expectativa de cair para a Série B diminuir essa receita, é uma coisa assim até um pouco estranha. E a situação do Botafogo é muito difícil, como a gente falou. Antes do clássico, a gente estimava que uma pontuação de segurança para o time seria chegar aos 43 pontos, poderia até ser menos. O que significaria conquistar 20 pontos em 30 possíveis. E com a derrota com o Vasco 3-0, agora são 20-27, uma situação muito, muito difícil para o torcedor botafoguense.
E conforme isso você comentou, Bruno, eu acho que o torcedor ele fica mais desiludido, não com tanta esperança, principalmente pelo desempenho dentro de campo. Eu acho que o Botafogo não demonstra um bom desempenho dentro de campo há bastante tempo. Conseguiu recentemente, bem claro, uma vitória muito importante sobre o Curitiba, mas que não deu prosseguimento. O início do Barroca foi um início que deu uma animação, parece que mexeu nos ânimos do torcedor, mexeu nos ânimos dos jogadores, mas aí a gente volta e na última partida, inclusive aquele depoimento do Vitor Luiz, cobrando os próprios jogadores, evidencia como é que está esse clima interno que fez até essa medida administrativa, como o próprio presidente do Césio apelidou.
E aí é esse Botafogo que no domingo, às 16 horas, vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O Foster segue fora com uma lesão na coxa, mas o treinador Eduardo Barroca vai contar com voltas de Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi, que cumpriram suspensão contra o Vasco. O Santos, que nessa quarta-feira confirmou a classificação para a final da Libertadores da América, passando por cima do Boca Júnior, uma vitória incontestável por 3-0. Então, amigos, o cenário é de pouca esperança para a torcida do Botafoguense, certo? O que o torcedor pode esperar desse jogo aí?
É como você falou, o Botafogo enfrenta o time do Santos na Vila Belmiro. E o time titular está na semifinal da Libertadores e o reserva venceu o líder São Paulo. E o Botafogo, por exemplo, já perdeu 10 dos seus últimos 11 jogos. É uma promessa de um jogo sofrido para o torcedor alvinegro.
Isso. Acho que a gente fica até... O prognóstico antes do jogo é claramente de uma vitória do Santos. Mas conforme é futebol, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer efetivamente, mas tem um grande favoritismo por parte do time da Vila Belmiro. Mas é um jogo que está aberto. Eu acho que principalmente o retorno do Caio Alexandre é um cara que comanda o meio campo do Botafogo quando tá dentro de campo. Então eu acho que a volta desses jogadores, principalmente do Caio Alexandre, pode dar um certo alento ao torcedor botafoguense.
Sim, sim, a volta dele é importante, mas eu acho que, sobretudo, eu acho que o Botafogo tem que se acalmar para conseguir se fixar a sua filosofia de jogo. O Barroca, apesar de não estar tendo bom desempenho, a gente sabe que antes ele tinha uma filosofia de jogo que funcionou no Botafogo, e é esperar que tenha comprometimento tanto da diretoria, dos jogadores e da comissão técnica também.
É isso, vamos então fechar falando do Flamengo. Flamengo que essa semana tá com a editoria crise na Gávea toda, né? Teve protesto da torcida do Ninho, teve reunião da diretoria para discutir a situação do Rogério Ceni, outra reunião do presidente Landim e do vice de futebol Marcos Braz com os jogadores, enfim. A derrota pro Ceará no Maracanã, a segunda seguida no campeonato, expôs uma série de fraquezas da equipe comandada pelo Rogério Ceni. E a pergunta que o torcedor hoje se faz é: por que esse Flamengo de Ceni não consegue apresentar um futebol convincente, não consegue controlar jogos contra equipes tecnicamente inferiores? Vinícius, por quê? Você tem essa resposta?
Infelizmente, Renan, eu não tenho essa resposta. Acho que poucas pessoas têm essa resposta. Mas eu acho que o primeiro ponto é que o Rogério Ceni, assim como foi o Domenech, e a perspectiva que os próximos treinadores do Flamengo sejam quem eles sejam, vão sofrer muito da sombra do Jorge Jesus, porque foi um treinador que veio aqui e em tão pouco tempo mostrou tanto resultado e provocou um sentimento que há muito tempo o torcedor rubro-negro não tinha, que é um campeão. A gente não precisa nem listar todos os títulos que o Jorge Jesus conseguiu, o futebol que ele conseguiu implementar. Mas eu acredito, Renan, que não é incapacidade do técnico. Eu acho que o Rogério é um técnico dos melhores que a gente tem no cenário hoje brasileiro. É um técnico que tenta mostrar suas ideias de jogo. A gente consegue ver em alguns momentos, por exemplo, quando o Arão fecha com os dois zagueiros a linha a linha ali atrás, tem a questão de deixar claramente dois pontas abertos, tem também a alternância do centroavante, mas é uma ideia que tem o técnico. E eu acho que o principal ponto é que o Flamengo não conseguiu acertar nas contratações. Uma coisa que foi tão positiva com o Jorge Jesus, onde se contratou o Rafinha, se contratou o Felipe Luiz, se contratou o Pablo Mari, que deram sorte, quase todos aqueles reforços, o próprio Gerson, que continua hoje na equipe, deram certo. E aí a gente vai ver que as contratações que foram feitas nessa última janela, além de não darem certo, além de serem contratações caras, são que não teve aquela margem de erro. Nenhuma delas hoje consegue ser totalmente titular, com exceção, eu acho, que do Pedro. Mas eu vejo que é muito mais uma... não é uma questão mais propriamente do Ceni, mas acaba vendo outros problemas internos que acabam tumultuando todo o desempenho que o Flamengo vem mostrando no atual campeonato e nas outras competições que disputou ao longo dessa temporada.
Eu concordo com o Vinícius. Mas vejo alguns pontos diferentes. Eu acho que certamente há uma certa confusão, um conflito que tem entre a Gávea e o Ninho não fez bem para o time ao longo do tempo. Eu também concordo que o Ceni, eu não acho que o Ceni seja o maior culpado. Eu acho que parte da mídia exagerou ele em ser nosso melhor técnico brasileiro. Eu acho que ele é um bom técnico, tem ideias modernas. Ele tem um trabalho que, para mim, pode muito ainda se desenvolver no Flamengo. Mas quando a gente olha o time do Flamengo em campo, a gente parece que vê um time frustrado, entendeu? Aí você vê que tem uma filosofia de jogo ali, do Ceni, mas os jogadores erram as coisas, assim, muito básicas. Parece que é um time que a cada passe que erra, moral do time desce e fica mais difícil de recuperar. Eu acho que, emocionalmente, o Flamengo tá muito mal. E eu acho que isso é até muito natural, porque, como o Vinícius bem lembrou, aquele ano de glórias que o Jesus trouxe pro Flamengo, um time maravilhoso, foi o melhor time que eu vi, E isso se atrapalhou muito, porque a gente sabe que o elenco do Flamengo, apesar das certas contratações não terem dado certo, a gente sabe que o elenco do Flamengo é um elenco que gosta muito de vencer, tem muita gana, mas parece que ele não consegue chegar nisso. E pra mim essa é a palavra que descreve o Flamengo antes, hoje, o time do Flamengo. Acho que é um time frustrado com as suas próprias expectativas.
Essa comparação parece que vai continuar, né? Sempre, por algum tempo, prejudicando o futebol do Flamengo, né? Com esse ano de... aquele ano já distante de 2019, que foi bem fora da curva. Mas é impressionante a gente pegar esse ponto que o Vinícius falou das contratações, né? As contratações que foram feitas para essa temporada e que não deram certo, né? Tirando o Pedro, né, que conseguiu se provar, e o Thiago Maia também, né, que não é titular hoje por conta da lesão. O Isla é o titular, mas não foi um cara contratado no começo da temporada, veio emergencialmente para substituir o Rafinha. Mas, enfim, as outras contratações que o Flamengo fez e depositou dinheiro e depositou confiança, né, fez investimentos grandes, como o do Michael, de 34 milhões de reais, não deram certo, né? Porque quando o Flamengo teve tempo para analisar o encaixe desses jogadores com as características do time, por que isso não deu certo, Bruno?
Eu acho que o fato das coisas, das facetas do mau desempenho do Flamengo passa pelas contratações. Em 2019, quando o Flamengo contratou basicamente seu time titular, que foi campeão de elencos, de títulos que a gente nem precisa falar aqui, 8 contratações, um investimento de 200 milhões de reais. No entanto, naquele ano a gente percebeu que um problema que foi muito evidente ao longo da temporada foi a falta de reservas que tinham um nível parecido com seus titulares. E hoje em dia a gente não pode dizer que a gente tem reservas no nível do time titular do Flamengo. Em 2020, em razão disso, para tentar resolver isso, o Flamengo investiu entre empréstimos e compras em 7 jogadores por 75 milhões de reais. E a gente pode dizer, se 3 deles deram certo, o Thiago Maia, o Isla e o Pedro, os outros 4 não deram. Eu acho que o primeiro que a gente tem que destacar aqui foi o Pedro, foi uma opção para ataque, foi o Pedro Rocha, que veio por empréstimo do Cruzeiro e sofreu com muitas lesões, fez apenas um gol pelo Flamengo e com esse aproveitamento baixíssimo, seu empréstimo foi cancelado antes mesmo do tempo. Mas eu acho que o grande desapontamento do Flamengo, da torcida do Flamengo com esses novos jogadores foi o Gustavo Henrique. Eu acho que o zagueiro veio de graça do Santos, fez um bom 2019, mas não convenceu e foi marcado por falhas individuais que, assim, parecem coisas primárias. E eu acho que a principal explicação é o fato dele não se encaixar no jogo do Flamengo. Eu acho muito difícil que o Flamengo monte um sistema de jogo que faça o Gustavo Henrique trazer o que ele tem de melhor. O Gustavo Henrique é muito alto, ele tem uma imposição física muito grande, mas ele não se encaixa num sistema que requer velocidade como o sistema do Flamengo. Outra opção para suprir isso, que é um jogador um pouco mais veloz que o Gustavo Henrique, era o Léo Pereira, que chegou do Atlético Paranaense. E veio de uma ótima fase, mas você percebeu que é um jogador que, tipo, o psicológico dele foi completamente abalado por erros. Eu acho que ele nem teve tantos erros individuais assim quanto o Gustavo Henrique, mas pelo valor de 32 milhões de reais fica muito questionável isso. Mas é o símbolo, porque o Flamengo precisa de certas opções, de coisas diferentes no ataque. Era a expectativa do Michael, foi revelação no campeonato ano passado, que vem inclusive do Goiás, que é o próximo adversário do Flamengo. E apesar de ele ter jogado muito bem no Esmeraldino, no Flamengo, nas 19 aparições nos campeonatos nacionais, ele tem apenas uma assistência e um gol. E o que escancara isso mais ainda foi o valor que ele foi contratado, 34 milhões de reais, a 4ª contratação mais cara da história do Flamengo e a 8ª entre todos os clubes brasileiros.
Bom, e é isso, né? Como você falou, o Flamengo joga só na próxima segunda-feira, vai a Goiás enfrentar o Esmeraldino às 20 horas no estádio Ailê Pinheiro. Diego Alves, que está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, pode ser a novidade no time titular do Flamengo. E o Gerson, suspenso, é a grande dor de cabeça aí do Rogério Ceni para montar esse meio campo. Amigos, é vencer ou vencer para a história do treinador continuar no rubro-negro, né? O Rogério Ceni que tá prestigiado.
É, eu acho que... É, sobre isso, acho que todo mundo concorda. Eu acho que é um jogo... É um bom jogo, mas é, o Goiás é um time que tem, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Bem verdade que perdeu na última rodada pro Internacional, mas é um time que há muito tempo atrás estava muito pior que tanto que o Botafogo quanto que o Curitiba. Então é um time que vem crescendo, vem conseguindo vitórias, tem um ótimo goleiro que é o Tadeu, tem um esquema ali que o Rafael Moura, sempre o He-Man, ainda faz os seus golzinhos ali no jogo ou outro. Então é um jogo perigoso pro Flamengo, mas que fatalmente, se a gente for comparar no papel, se a gente for comparar o elenco, é um jogo pro Flamengo ter muita tranquilidade, mas que a gente vê que o cenário de hoje provoca assim esse ambiente de dúvida, esse ambiente de caramba, será que o Flamengo vai conseguir vencer o Goiás? Mas eu acredito que sim, eu acredito que o Flamengo, de acordo com toda essa semana que teve para trabalhar, para pensar nas ideias, resolver esses problemas internos, tem tudo para conseguir uma boa vitória e continuar brigando ali pelo topo da tabela.
É isso que o Vinícius falou, o Flamengo passou uma semana fazendo meio uma limpa interna com diretoria e apaziguar as relações entre os diretores do Flamengo e também com o time. O presidente chegou a conversar, o presidente e o vice de futebol, Marcos Braz, chegaram a conversar com os jogadores por muito tempo. E o Flamengo tem uma boa oportunidade de recuperar, apesar do Goiás não ser um desafio tão fácil quanto parece. Mas mesmo com essa oportunidade de se recuperar, levantar essa autoestima, a gente também pode ver a era Ceni afundar de vez no Flamengo.
Queridos, ponto final nessa edição do Pontapé Inicial, nossa primeira participação por aqui em 2021, serão várias. Vamos reforçar a mensagem que deixamos aqui no ano passado para que esse ano seja um pouco menos difícil do que foi o último que passou, né? Que possamos em breve estar todos vacinados e saudáveis e de volta aos estádios, que faz tanta falta pra gente, né? Bruno Mota, Vinícius Rodeio, um prazer fazer esse programa com vocês. Deixem aí seus recados finais.
Foi um prazer estar aqui. E é isso, que 2021 seja um ano vacinado e que a gente possa ter mais alegrias aí.
É isso. Faço minhas palavras dos meus companheiros. Espero que vocês tenham gostado. Fico também aqui a agradecimento também. E sempre vai ser, a gente sempre vai estar de portas abertas para todo mundo aqui dentro da Audioativo. Espero que vocês gostem do conteúdo. E um excelente ano, que a gente possa comentar muitas vitórias, muitas glórias dos clubes cariocas por aqui.
Muito bom. Agradecemos a você que nos dá a honra de sua audiência e também ao nosso coordenador, o professor Gabriel Colares, pela oportunidade de estar aqui na Web Rádio Audioativo. Amigos, até breve. Um abraço.